Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, um dos hosts do programa. E se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje estamos na marca aí de mais ou menos 3 mil membros, espalhados em 25 estados da federação. E temos mais de 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem e integram o direito imobiliário. Inclusive, uma comissão de inovação e tecnologia, que será o nosso principal tema de hoje. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Deixa eu apresentar aqui como nosso convidado especial de hoje, sou especialistíssima nesse tema, Arthur Igreja, né, especialista em inovação, já foi speaker do TEDx, cofundador da AAA, que é uma plataforma de inovação. Arthur, seja muito bem-vindo.
Bom, prazer, obrigado pelo convite, Ricardo, obrigado, muito bom te reencontrar e ainda mais para falar de um tema tão intrigante, né?
Tema muito bom, né, a gente até estava recordando aqui, né, a gente se conheceu participando de um programa de rádio aqui da CBN, em que se discutia a inovação que era o Uber, né? Inclusive, na época, o Uber era um serviço bom, né? Mudou muito de lá para cá.
É só para dar a dimensão de quanto tempo faz isso, né?
Para dar a dimensão de quanto tempo faz. O Uber, você ia, né? Ganhava balinha, água. Hoje, você tem que implorar para o cara não cancelar a corrida.
Exato.
Foi um programa lá atrás que já deu um pouco essa tônica, assim, né? Da inovação e as questões que a inovação suscita, né? Na medida em que muda muitas relações já existentes, né? Empregos, principalmente. Então, é sempre um tema muito rico. À medida que a tecnologia continua a evoluir, a substituição do homem por máquinas no meio jurídico é uma questão cada vez mais pertinente. Embora a automação possa trazer eficiência e precisão aos processos judiciais, há preocupações legítimas sobre o impacto que isso pode ter no sistema legal como um todo. Nesse episódio, exploraremos essas questões em profundidade, fornecendo uma perspectiva ampla sobre o debate em torno da automatização no meio jurídico. Bom, esse editorial que eu acabei de ler para vocês, né, não fui eu que elaborei, foi o nosso amigo ChatGPT. Então eu coloquei lá, olha, por favor, elaborar um editorial de um parágrafo para um podcast que se tratará de inteligência artificial no meio jurídico. E ele deu esse parágrafo que eu acho que melhor do que eu faria. E justamente esse tipo de situação, né, que a gente vem vivenciando que começa a gerar esse receio, né, de perder o emprego, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos, a tecnologia, ela vem se expandindo de forma cada vez maior, de forma exponencial, inclusive no direito. A gente já tem Lotex, né? A gente já conhece como que o direito tem trazido a tecnologia para a produção jurídica, né? Mas o ChatGPT, ele levou essa discussão para um outro patamar, né? Porque a gente vê justamente coisas como essa, assim, né? Poxa, eu vou elaborar um editorial no podcast e ele vai fazer isso para mim muito mais rápido e melhor. Então, isso acumulado com Lotex que a gente já vinha acompanhando, que elaboram petições, montam contratos, começa a gerar essa preocupação. E aí eu pergunto para você, Arthur, nós advogados estamos com o emprego ameaçado? Seremos substituídos por máquinas? Ou se isso vai ser muito rápido, ou se a gente ainda tem um tempo pela frente?
Olha só, a forma como eu vejo o assunto é a seguinte: todas as profissões vão ser impactadas, então é difícil imaginar algo que não vai ser impactado por isso, mas eu nunca penso nessa substituição por completo, sabe? Eu acho que acontecem alguns movimentos. Então, quem que corre muito, muito risco? É aquela pessoa que você consegue descrever, porque afinal de contas, o que aconteceu ali com o ChatGPT? Você conseguiu descrever que tipo de editorial que você queria. Ou seja, se você consegue criar um algoritmo, porque é isso que nós temos que lembrar. Esses modelos que nós chamamos aí de LLMs, que são modelos de linguagem natural, eles precisam entender qual é o contexto que você está dando para ele. Então, por exemplo, você colocou lá uma instrução, olha, eu vou fazer um podcast, é sobre esse assunto, tal, tal, tal. Você deu o caminho, você conseguiu transformar num algoritmo o que você precisava. E aí ele gerou. Ou seja, qualquer tarefa que for muito parecida com essa, que você consiga facilmente descrevê-la, o ChatGPT ou outras ferramentas vão conseguir fazer, porque ele constrói, ele consegue buscar conhecimento e ele consegue concatenar esse conhecimento de forma cada vez mais articulada e produzir algo, né? Então, se uma pessoa faz algo que você consegue descrever, ou seja, se você consegue fazer o algoritmo do que ela faz, essa pessoa sim está correndo risco. Então, traduzindo, quem faz pouca coisa ou faz coisa com pouca profundidade vai ser impactado por primeiro. Então, especialmente se existe uma certa repetição no que a pessoa faz. Então, imagina se a pessoa só fizesse introduções de podcast ou se ela só fizesse determinado tipo de documento, muito possivelmente ela seria substituída. Então, o que acontece? O valor vai estar em quão bem você vai escrever esse script, esse pedido, né? Por isso que eu até costumo usar essa metáfora, né? Que o LLM, esse modelo de linguagem natural, é como se fosse um gênio que você pode pedir alguma coisa para ele. Agora, ele vai atender o teu desejo dependendo quão bem você constrói esse pedido. E uma outra coisa que é super importante, nós basicamente vamos fazer duas coisas. Primeiro, fazer os pedidos e depois avaliar se esse resultado, ele faz sentido. Por que eu tô falando isso? Porque o ChatGPT e essas ferramentas todas, eles blefam com confiança. Então, se você pedir um certo texto, ele vai construir o texto. É muito difícil ele não te dar a resposta. Agora, ele não tem nível de confiança nenhuma. Não tem ali um indicador dizendo, olha, baseado na experiência dos usuários, tô te dando essa resposta com 90% de confiança. Não. Então, entre um completo absurdo e algo que tá incrivelmente bem feito, a resposta está contigo. Então, traduzindo, é meio como usar uma calculadora, ela agiliza muito o cálculo. Agora, imagina que você está usando uma calculadora que é o contrário do cálculo, que simplesmente você pode imputar como é que soma, divide, multiplica, enfim, subtrai, não é algo exato, porque nós estamos falando aqui de conhecimento e texto. Então, ele vai produzir uma peça para você, ele vai construir algo para você, ele vai buscar as leis, ele vai buscar o que for necessário. Agora, talvez ele construa um Frankenstein completamente inútil. E se a pessoa não tiver esse discernimento de saber, olha, eu não estou usando uma calculadora, parece uma calculadora, mas não é, ela não é exata. E o resultado que eu acabei de receber, eu não posso usar ele para fazer a fundação num prédio, esse prédio vai cair. Traduzindo, depende como pede e a pessoa vai ter que ter uma capacidade crítica para avaliar aquilo. Mas assim, só para encurtar um pouco, o que vai acontecer no mercado de trabalho? Vai ser tão simples quanto. Vai ter um monte de gente que não vai usar. A profissão da pessoa não vai acabar. Só que vai acontecer o que sempre acontece. Esse movimento é silencioso. Essa pessoa vai continuar tendo os clientes dela. A IA, ela é ferramenta de cozinha. Então, o que eu quero dizer com isso? É como se tivesse surgido um robô que fosse incrivelmente produtivo na cozinha do restaurante. Você que está comendo a comida no salão, você nem sabe se a comida foi feita com o robô ou se tem um ser humano lá dentro. Entendeu? Então, isso está no backstage. Isso está atrás da cortina. O ChatGPT é isso, ou seja, já tem escritórios, já tem advogados, já tem profissionais que estão usando isso. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar muito mais produtivo, ele vai conseguir atender. Se ele atendia 5 clientes, ele vai atender 10. E por atender 10, ele vai faturar mais. E por faturar mais, ele vai conseguir reinvestir mais no seu negócio e ganhar mais dinheiro. Enquanto o outro vai fazer o quê? Ele vai trabalhar muito mais, de forma muito mais analógica, e o negócio dele vai começar a ser pressionado. Por quê? Porque um tem ajuda de software e o outro não. Então, o outro, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a trabalhar mais horas. Ele vai começar a trabalhar até mais tarde. Ele vai ter que cobrar um pouquinho menos. Traduzindo, o advogado analógico, sem perceber, ele vai continuar tendo cliente, mas o padrão de vida dele vai lentamente declinar. Então, é mais um movimento silencioso e de um declínio no longo prazo do que um choque em que a pessoa não vai mais trabalhar, entendeu?
Eu acho que você falou uma coisa muito importante no começo da sua fala sobre o tipo da profissão que está mais ameaçada, essa profissão em que o trabalho é mais repetitivo, né, em que é mais fácil declarar, né, o que está sendo feito. E eu acho que isso, pensando no direito, a gente tem, né, um leque de atuação aí muito grande também. E eu acho que dentro do direito, aquele advogado que está trabalhando com uma ação, que tem uma ação mais repetitiva e massificada, é esse cara que vai estar mais avançado. Então, as primeiras lotecs que a gente escutou falar aí são as lotecs que elaboravam petição. E por que que fazia muito sentido, né, pensar? Porque a preocupação com o erro, ela também era minimizada. Na medida que você pega ações de massa de uma companhia telefônica, telefônica, por exemplo, tem ações que são R$50 ali o pedido. Então, pega o que essa empresa gastava com um escritório analógico, né? Gastava com um escritório analógico. E, eventualmente, também perdia alguns prazos ali, talvez com uma margem de erro de prazo ali e erro técnico também na petição ali de 1%, 2%. Aí ela vai para um escritório que já atende com uma plataforma, né? Que consegue reduzir muito o custo por atuar com uma plataforma. Digamos que tenha, eu acho que nem essa proporção, né? Digamos que tenha um percentual de erro aí de 5%, né? Esse erro de fazer... protocolar uma petição que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o caso, vai perder o processo. Ainda assim, esse spread que ela tem de prejuízo com o erro, ela acaba economizando a contratação, né? Então, assim, se o teu trabalho é pegar copy-paste de petição, um modelo para uma ação em massa, né, provavelmente o teu cargo está mais ameaçado do que um advogado que vai ter que elaborar uma estratégia para um caso, que aí é algo mais difícil de substituir.
Exato, mas o ponto é esse. Então, o ponto é que o que eu costumo dizer é o seguinte, o que a tecnologia faz, fazendo uma comparação grosseira, a tecnologia, ela extermina a classe média das profissões. Então, esse é o ponto. Então, o que que acontece? Você tem tudo aquilo que tem muita escala, tudo aquilo que é muito massificado, e isso vai ser atendido da forma como você descreveu por uma low-tech. Por quê? Porque, enfim, o custo-benefício faz sentido escalar isso e não tem um valor agregado suficiente naquilo. Aí, o que que acontece? Os escritórios, os profissionais, enfim, as pessoas que estão no meio do caminho, traduzindo, ela não é nem boutique o suficiente, ela não atua em coisas que são complexas o suficiente. E no final das contas, quando você vai para essa gama de serviço, os atributos são outros. Então tem que lembrar que é uma transição de atributos. Então imagina que alguém tem uma ação super complexa e tem muito mais a ver com confiança, tem muito mais a ver com quem é o profissional ou quem são os profissionais, tem muito mais a ver com risco. Ou seja, a pessoa não está buscando economizar naquela ação, ela quer ter o melhor profissional que ela conhece, o profissional que ela confia. Então é aquela história, o surgimento dos bancos digitais, nem de longe eles acabaram com as instituições que são boutique, aquela instituição que tem profissionais extremamente renomados ou que tem experiências muito VIP, porque para a pessoa que está consumindo esse serviço, não tem a ver o serviço massificado e amplamente resolvido por software. Ou seja, você começa a ter coisas que são mais de artesanato mesmo, que são mais tailor-made no atendimento, então você começa a ter uma valorização maior, inclusive, daquilo que parece ser mais boutique, e a empresa que está atendendo a base, ela se torna software, e quem está no meio do caminho é que vai ter que saber jogar muito bem esse jogo, porque ela vai ter que usar a tecnologia, como eu fiz a metáfora lá na cozinha, usar isso nos seus processos, e ela vai ter que lutar por eficiência. Então, eu diria que assim, o principal impacto, se é alguém que trabalha com essa atuação mais exclusiva, a tecnologia vai ajudar um tanto nos processos, vai dar um certo grau de produtividade, mas menos. Na outra ponta, você praticamente elimina quem atua com coisas extremamente simples. E quem está no meio do caminho vai ter que usar isso como copiloto, vai ter que usar isso como um auxiliar de luxo, vai ter que usar isso... Porque senão, ali no meio do caminho vai ser o seguinte, quem usa, sobrevive, quem não usa, fica com a margem minúscula, entendeu? Então, assim, só para traçar um paralelo, fica muito fácil de entender... Imagina em 2023, uma determinada empresa que ela não passou por algo que nós passamos desde a década de 90, que é digitalização. Então imagina que ela tem arquivos monstruosos de metal, muito papel por todo lado, ela nem usa um ERP, ela não usa CRM, o controle financeiro dela, ela tem uma noção muito vaga do que está acontecendo. Ou seja, é uma empresa em 2023 que ela vai ter dificuldade para realmente dar dinheiro, porque ela perde muito tempo com esse operacional. É a mesma coisa, é um salto. Se você comparar como é que as pessoas trabalhavam até chegada dos aplicativos aí de produtividade, Word, Excel, PowerPoint, seja lá o que for, a chegada dos softwares de gestão dos negócios e a chegada da internet, é só comparar uma pessoa em 23 trabalhando com WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Google, software para tocar empresa, software para isso, software para aquilo, colocar essa empresa para competir com uma empresa lá de 93, do jeito que se trabalhava em 93. a distância é a mesma para uma empresa que hoje está organizadinha e digitalizada em 23, mas que não vai incorporar IA daqui para frente.
E você usou uma expressão que é interessante também, que é trazer como copiloto, né? Eu acho que aí está umas chaves, assim, um dos pontos mais legais dessa conversa também. Primeiro, em termos profissionais, né? O profissional, assim, serão extintos postos de trabalho? Provavelmente sim. Serão criados outros. E dentro dos profissionais, aquele que conseguir utilizar a tecnologia, né, vai se destacar. Eu estava, né, aqui relendo algumas coisas, né, para preparar até para esse papo, e eu cheguei lá naquele momento clássico que foi quando o computador, o Deep Blue, derrotou o Kasparov. Né? Foi lá em 97, aí gerou toda aquela... Nossa, as máquinas vão dominar o mundo. E aí o momento seguinte, né, no xadrez foi os que eles chamaram de centauros. Né? Foram as equipes em que você tinha não computador, mas o computador junto com a pessoa ali operando e que ganhava, inclusive, da máquina, né? Isso é muito uma tendência, né? De você ter novos postos em que, sei lá, num escritório vai ser a pessoa que sabe revisar a petição que a inteligência montou, já procurando os principais pontos em que erra, ou alimentar as informações para a inteligência preparar os conteúdos, né? Então, assim, em vez de eu ser um profissional que faz Ctrl-C, Ctrl-V de petição e vou montar aqui, eu vou ser o profissional que aprendeu a melhor forma de alimentar, e aí esse vai ser o meu diferencial, né?
Perfeito. Isso, na verdade, já está acontecendo agora, porque tem que lembrar o seguinte, por exemplo, ChatGPT, ao contrário do Google, aliás, o Google também, ele dá respostas customizadas dependendo do quanto que ele conhece o teu histórico. Então, principalmente, se a pessoa usa Android e está compartilhando muita informação, a resposta que eu vou receber, que outra pessoa vai receber, são respostas diferentes. Mas no ChatGPT isso é extremo. Então, acontece muito de uma pessoa fazer uma pergunta e outra pessoa fazer a mesma pergunta e receber respostas diferentes. Por quê? Porque o ChatGPT ele funciona de forma iterativa. O que que isso quer dizer? A pergunta que você faz agora, se você responder, olha, não é bem isso, ele já vai te dar uma outra resposta, porque ele aprendeu que o teu feedback não foi legal. Por quê? Porque ele tá aprendendo com você e com o seu gosto. Então, não é que eu quero chegar com essa história. Tem uma demanda imediata de pessoas que treinem o ChatGPT para o seu negócio. Porque imagina o seguinte, imagina a empresa A. Ela vai lá, faz a pergunta mal feita no ChatGPT e fala o seguinte, ah, quer saber esse negócio? Me deu uma resposta que não é tão boa, não consigo ver como é que isso me ajuda. Tem uma outra empresa que se dá conta disso que eu falei e fala, olha, não é bem isso. E aí ele te dá uma outra resposta. Ele fala, você podia melhorar o fim dessa frase. Ah, legal. E vai calibrando, traduzindo. É como se você tivesse um trainee. É como se você tivesse alguém que é brilhante, tá saindo da faculdade, mas precisa ser mentorado. Então, a IA, nesse momento, ela não dá esse salto em que ela, basicamente, não estava incorporada nos negócios até o ano passado, e agora ela atingiu a perfeição e vai eliminar as pessoas. Não, ela tá numa fase de mentoria, de receber, sabe, de ter esse papel de tutor. Então, só aí você já tem um trabalho gigantesco, porque imagina só quem vai calibrar isso ou vai fazer determinadas revisões por amostragem, voltando no teu exemplo lá das ações de uma companhia telefônica, de repente você vai ter que pegar por amostragem para ver como é que a IA tá se comportando, como se fosse uma espécie de controle de qualidade. Mas além disso, você vai ter que ensinar ela quais são as diferenças perceptíveis, aonde que ela não pode errar. E aí sim, você vai ter uma vantagem competitiva brutal, porque você transformou em IA algo que era humano, algo que você não ia conseguir escalar, né? Algo que você não ia conseguir escalar. Então, é interessante notar isso também.
Até nessa linha do machine learning, né, do aprendizado, para pegar, puxar agora bem para o direito imobiliário aqui, que é o nosso público, né? Uma das plataformas interessantes que estão sendo utilizadas já de tecnologia, a gente usa aqui no escritório, é para fazer a due diligence, né, para levantar ali as informações de um terreno, de um proprietário, né? Primeira coisa, né, a gente tinha que ligar nos cartórios, ó, mandar o estagiário fisicamente, né? Idade da pedra, né? Como faziam os maias e astecas, né? O estagiário vai presencialmente no fórum, né? Coisa que eu fiz muito quando era estagiário, para pedir certidão. É um tempo perdido, né? Horrível, né? Primeiro, listar quais certidões que eu vou pedir, né? Então já tem plataformas que hoje você coloca lá, e ele seleciona as certidões que ele vai pedir, ele faz a solicitação e ele emite um pré-relatório. E aí, nesse pré-relatório, que eu acho que essa questão de treinamento aí, ela pode ser muito muito eficiente, você calibrando assim, ele emitiu um relatório, aí alguma questão ele levantou ali, ou digamos que ele apontou lá uma questão como um problema, aí você como operador da máquina está dizendo assim, não, isso aqui, pelo tipo de cliente que nós temos, isso aqui não é um problema, tá? Então quando tiver essa situação aqui, aí ele já vai aprender a não levantar aquele ponto, ou alguns pontos que ele não levanta, aí você vai estar revisando esse trabalho, né? Evidentemente, você não vai simplesmente pegar o relatório que a plataforma emitiu e apresentar para o cliente, né? Alguns pontos, ó, esse ponto aqui precisa ter mais atenção, né? Daqui para frente, né, começa a, sempre que aparecer isso, eu quero que seja destacado, por exemplo. Então essas ferramentas, elas podem, né, aprender e ser cada vez mais valiosas até. E é isso, assim, acaba sendo um diferencial competitivo. A gente entende que quando cabe, né, quando é uma due diligence maior, seria mais custosa, a gente pagar a plataforma vale a pena. Em alguns outros casos, acaba não valendo, né? Mas acaba sendo um diferencial competitivo do próprio profissional, né? Conseguir utilizar uma ferramenta como essa.
Não, com certeza, só que é aí que tem uma questão muito importante, que num primeiro momento, e acho que vale ressaltar isso, muita gente não vai embarcar, porque o que acontece? Uma coisa que pouca gente para pensar, a tecnologia, no curtíssimo prazo, ela é menos eficiente do que seja lá o que você usava antes. Porque ela precisa dessa etapa de aprendizado, de treinamento, calibragem e tudo mais. Então, é incrível o número de empresas e pessoas que elas não embarcam justamente nessa fase. E como você estava falando, olha, eu preciso falar que isso daqui não é grave, que isso daqui tudo bem, ou que nesse caso é importante e tal. Tem gente que não tem essa paciência para passar por essa fase de teste, porque uma vez que você resolve aquilo ali, aí vem o que eu chamo de ROI infinito da tecnologia, né? Que é o retorno sobre investimento. Por quê? Porque a partir da hora que você resolveu aquilo, você resolveu ad eterno. Você não vai ter que gastar tempo com aquilo nunca mais. Mas você tem que gastar um bocado de tempo no curtíssimo prazo. Ou seja, é uma armadilha que muitos profissionais têm. Como eles têm essa certa paixão por apagar incêndio, ele olha aquilo e fala, pô, por que eu vou gastar 3 horas calibrando essa ferramenta se eu só dou um pulinho ali no cartório e peço as certidões? Ponto é que você vai fazer isso o resto da vida. Ponto é que você vai ter que gastar aqueles minutos, horas, e seja lá o que for. E se você transformar isso em software, tá resolvido para sempre. Acabou, é uma tarefa menos na tua vida. Então, acho que esse raciocínio vale a pena também, que é pensar nisso. Qual é o conjunto de tarefas que você faz no teu dia é que se transforma em valor percebido pelo cliente? Porque uma coisa que eu acho incrível é a quantidade de pessoas que falam que têm medo de tecnologia ou que não acham importante. E se você for fazer a intersecção desses grupos, é o mesmo grupo que fala que não tem tempo. Então você pergunta, pô, como é que tá o relacionamento com os clientes? Ah, eu queria fazer mais, mas não dá tempo. É essa pessoa que precisa urgentemente de tecnologia, urgentemente.
Com certeza. A gente falou, né, já assim, eu acho que ninguém duvida mais que é inevitável, né, esse avanço da tecnologia, né, como você falou, esse salto, né, é um salto, assim, que vai representar o equivalente a décadas em tecnologia. A gente já entendeu que é importante você pensar, você como profissional, né, tentar se transformar e evoluir e ser uma pessoa que sabe operar com tecnologia, que você vai se destacar. E aí eu queria fazer um pouco a reflexão, né, essa reflexão sobre como lidar com essa perda de relevância, né, das profissões, até em face do que o ChatGPT gerou, né? Até Elon Musk assinando carta lá dizendo estar preocupado com o avanço da tecnologia e as formas de como lidar com isso, né? Como a gente se conheceu lá falando num programa sobre o Uber, e o Uber entrou disputando um mercado ali com os taxistas, né? E o táxi queria se fiar simplesmente na autoridade deles, né? Não, eu tenho uma outorga aqui, é isso que garante a minha profissão. A gente viu que na prática, né, não funcionou, né? Não foi eu que segurou o táxi. O táxi continua existindo, mas eu acho que às vezes, assim, continua existindo porque também entrou em plataformas que você, né, consegue chamar pelo aplicativo. A plataforma já diz, ó, se você for de táxi aqui é mais rápido, né, em São Paulo que tem lá as faixas, né, seletivas. Pensar no advogado agora. Muita gente olha e fala assim, não, isso aí a OAB tem que ir contra, né? A OAB tem que impedir as empresas de contratarem a ferramenta que monta contrato sozinha. Isso é privativo do advogado, né? Não é o caminho, né? Eu queria refletir um pouco com você sobre os caminhos de como lidar com essa situação.
Olha, eu sou, assim, tremendamente pragmático com isso, sabe? Tremendamente, assim, dá para resumir no termo que você usou, inevitável. Então, mas é muito curioso, porque o direito é muito dinâmico, várias profissões são muito dinâmicas, mas eu lembro foi muito marcante numa certa oportunidade que eu lembro que teve uma mudança grande de código e eu escutei duas pessoas, uma falando o seguinte: caramba, quantos anos que eu fiquei estudando isso, os caras foram lá e mudaram, né? Vou ter que agora aprender tudo de novo, olha que vergonha isso, né? E eu escutei de outra pessoa falando: que legal que mudou, e nem todo mundo vai se adaptar rápido, o mercado vai ficar mais aberto, vai ficar mais competitivo, né? Então, esse é o X da questão. É inevitável, nós vamos ver empresas tradicionais passando por problemas, nós vamos ver novas empresas surgindo, que é o que sempre acontece. Então, assim, não há absolutamente nada de novo nessa história. É uma mudança tecnológica, muitos vão ficar agarrados a um passado que não existe, e tem uma brincadeira que eu falo que é o seguinte: independente do que você já tenha feito na sua vida e que deu certo, fica o convite para você acessar o aplicativo da sua instituição financeira, seja ela qual for, e você vai perceber uma lição lá dentro que é muito importante. Você não consegue emitir boleto com data passada, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem como ganhar dinheiro com o passado. Você não consegue emitir títulos com datas no passado. Por quê? Porque esse tempo já passou. Então, se você trabalhava de outra forma, parabéns, você ganhou dinheiro naquele contexto, naquele mundo. Faz o seguinte: entra no aplicativo da sua instituição e tenta agendar um Pix, uma transferência ou um boleto para aquela data. Vai dar pau. Por quê? Porque passou. Então, é tão simples quanto isso. O dinheiro só existe no presente e no futuro. Ou seja, adeque-se. É tão simples quanto isso.
Já que é inevitável, né? O que resta fazer é realmente se adequar. Eu acho que tem algumas reflexões interessantes, né? De pensar, assim, até reflexões mais do ponto de vista social, né? Eu gosto muito do Yuval Harari. Eu gosto tanto do Yuval que eu fiz um artigo para uma revista acadêmica do Ibradim sobre contrapartidas urbanísticas e eu consegui citar o Yuval Sapiens, que falava lá de direito de propriedade, falava lá dos caçadores e coletores, né? E tem o outro livro dele, que é 21 lições para o século 21, que ele fala muito, assim, tem um capítulo que ele aborda isso, assim, as pessoas que antes tinham profissões marginalizadas, né, e que elas podem ir para ociosidade, né, para pessoas assim que simplesmente não têm relevância para a sociedade, porque a ocupação que ela exercia hoje é irrelevante, né? E é interessante pensar como sociedade, como lidar, né? O Yuval fala, assim, que realmente é importante, a gente não pode lidar como a gente lidou só, né, de uma forma tão básica como na Revolução Industrial, né, que você demorou ali para ter sindicatos, demorou para você entender assim, puxa, acho que uma criança trabalhar numa mina de carvão aqui não é uma boa, né? Como que você vê, assim, do ponto de vista social, né? Eu sei que você estuda muito inovação, com certeza já deve ter lido muito a respeito também.
É um tema delicadíssimo e eu acho que é o tema central, né? Então, porque o que acontece, tem alguns ingredientes inéditos aqui, né? Então, por exemplo, é interessante, o exemplo que você trouxe, ele é muito preciso para esse debate, porque olhar em retrospectiva a substituição das pessoas por máquinas, quer dizer, muito facilmente você consegue enxergar isso por um lado muito humano, né? Então você fala, caramba, crianças lá trabalhando em ambientes absolutamente hostis, as pessoas em fábricas, em minas de carvão, inalando inúmeros ingredientes causadores de câncer por 18 horas por dia, com uma temperatura maior de 40 graus. É difícil alguém defender que seria muito interessante ter emprego pleno com essas condições, né? Só que o que acontece? Isso é passado, um passado superado. E aí fica fácil de entender. Então, sempre o passado superado e incorporado, as pessoas tendem a olhar com mais otimismo. Ou seja, ora, quem eram os loucos que poderiam defender isso? Mas naquele tempo foi exatamente o que aconteceu. Então, teve gente que falou, olha, só para citar os ludistas querendo queimar os teares mecânicos, né? Então, só que o que é diferente agora? Agora, nós tínhamos essa chamada economia criativa, a economia do intelecto, e aí o que acontece é que todo mundo tinha sacado que você ia ter máquinas para substituir braços e pernas. E todo mundo achava que a salvaguarda, que a proteção, era então trabalhar com profissões do intelecto, trabalhar com as ideias, né? Você estaria numa redoma de proteção. E aí o que aconteceu é que não é mais verdade. Então, essa é uma mudança bizarramente profunda. E o que está acontecendo também, que é curioso, é que há muito tempo nós falamos de velocidade de mudança, né? Alguns dias atrás eu dei uma entrevista em que me perguntaram o seguinte: ah, mas será que então as faculdades não deveriam se adaptar ao chat GPT? E aí o que eu tava tentando mostrar é que, só pra citar um exemplo, né? O ChatGPT foi lançado no dia 30 de novembro de 22, 5 dias depois ele tinha 1 milhão de usuários, 2 meses depois 100 milhões de usuários, e aí tem uma pesquisa lançada em fevereiro, traduzindo, menos de 90 dias depois, em que 9 em cada 10 empregadores falaram que era condição sine qua non para contratar uma pessoa que ela dominasse o ChatGPT no dia a dia dela. Traduzindo, em 90 dias, um negócio é lançado e ele vira pré-requisito de processo seletivo. Como é que você vai dizer que a culpa foi da faculdade, entendeu? Porque quem que muda um currículo em 90 dias? Quem que passa um negócio desse pelo MEC, ou seja lá o que for? Então, é um processo que causa um impacto social que é muito violento, porque você pode, de um lado, falar, bom, então, já que a faculdade não vai ter tempo para mudar, a responsabilidade maior é do indivíduo. Sim, só que nem todo mundo vai ter essa clareza. Então, imagina que em alguns países, caso da Itália, que está tentando proibir o ChatGPT, como se isso fosse resolver coisa qualquer, né? Então,
É que nem lei seca lá nos Estados Unidos.
Exatamente. Então, bloqueia o ChatGPT na Itália. Maravilha, é mais um país que vai ficar menos produtivo e com a população empobrecida, né? Agora, de outro lado, tem países que não proibiram. Daí você fala, bom, então é em nome da consciência da IA. Não, é porque eles nem sabem que isso está acontecendo, é pior ainda. Então, de fato, isso traz um choque, porque todo mundo estava buscando essa história de eu não quero trabalhar com braços e pernas, vou trabalhar com o meu cérebro. Então, agora o teu cérebro foi automatizado, né? Então, fica uma pergunta, porque sim, o impacto social não vai ser pequeno, porque é diferente. Não é simplesmente um reskilling, não é aprender, sabe, uma pecinha nova. É uma mudança, tudo vai ser feito de uma forma bastante diferente. Eu te diria assim, que é uma mudança, eu não sei se ela é maior do que a internet ou tão grande quanto, mas é pelo menos do mesmo tamanho.
O Bill Gates usou esse exemplo, né? Assim, é tão revolucionário quanto a própria criação da internet. A gente não sabe quais serão esses impactos, né? É difícil até estimar a extensão desses impactos, né, que serão gerados com isso. Não relacionado ao ChatGPT, né, mas tempos atrás tem um autor que eu gosto muito, que é o Sam Harris. Ele tem um podcast também, ele trazia essas reflexões, né? E ele falava que ele refletia muito sobre o que, que ele faria como ocupação. Assim, pensando até num ponto de, cara, eu sou um escritor, daqui a pouco não precisa mais, eu não preciso mais escrever um livro, porque já vai ter ferramentas escrevendo. Então, o que, que eu terei de ocupação? Essa é uma reflexão, até do ponto de vista mais filosófico, né? Mas as preocupações sociais são imensas, né? Você pensar que a gente vive num sistema capitalista e que aí a tendência é quem já tem mais capital, mais meio de produção, simplesmente lucrar mais com a extinção desses postos de trabalho, isso é muito assustador, né? E não, até o próprio Elon Musk, numa entrevista lá atrás, tinha falando sobre a própria tecnologia da Tesla, né? Que ia cada vez mais tirar postos de trabalho, falando que talvez fosse de se pensar numa renda básica universal. O Elon Musk, que é um ultraliberal, falando em renda universal, né? Não, então, gera muita reflexão.
Tem dois pontos interessantes, que é o primeiro. Sim, isso inevitavelmente vai acontecer, só que tem algumas contradições interessantes, né? Algumas semanas atrás eu vi um ponto de vista muito interessante de alguém falando, olha, o ChatGPT ou qualquer uma dessas ferramentas, ele compõe um texto, ele busca informações, ele busca dados, enfim e tal, ele te traz um texto conciso, ele te traz um texto bem escrito. Só que tem uma coisa muito interessante. Por que os grandes escritores são valorizados? Eles não são valorizados por descrever de uma forma muito fria e exata um acontecimento. Então, o que, que você encontra de muito diferente num texto? Porque imagina só, qual que é o diferencial do Hemingway, né? Ele consegue descrever uma situação, mas de uma forma absurdamente humana. Então, esse é um ponto também que eu acho que é muito interessante. Uhum, que o ChatGPT, por um ângulo, ele vai ser incrivelmente preciso. Por outro, ele nunca viveu nada daquilo. Então, tem alguns que advogam que você vai ter uma valorização ainda maior de quem conseguir ter o mínimo dessa questão humana, né? Dessa resposta, ou seja, de algum grau de humanização dentro daquele texto, né? Uhum. Uma segunda coisa, em relação a isso, dessa reflexão que o próprio Elon Musk traz e que outros trazem, de fato é um problema, só que você tem uma outra contradição incrível, que é o seguinte: veio a internet, veio, enfim, tanta coisa que aconteceu dos anos 90 pra cá, e nós continuamos a ter em vários países as menores taxas de desemprego da história. Então, claro que isso não é necessariamente alento, porque nós também estamos vivendo, e aí conecta com o ponto que você falou, os maiores índices de toda a história de desigualdade social. Ou seja, talvez o medo não seja o medo da desocupação, né? Porque é um pouco pouco daquela brincadeira. Tem até um meme que mostra isso, né? A pessoa fala, caramba, que incrível, o ChatGPT faz tudo que eu faço. Aí, um minuto depois, a pessoa fala assim, ai, 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 o ChatGPT faz tudo que eu faço, né? Então, no segundo um, a pessoa fala, é uma dádiva, agora limpou o resto do meu dia. Não, peraí, mas se esse negócio faz tudo que
limpou
eu faço...
o resto do meu dia?
Pô, agora me ferrei, né? Então, de um lado, você tem desemprego em taxas mínimas históricas em vários lugares, ou seja, muita gente achava que isso poderia acontecer com a internet e com os robôs e com a automação e com a indústria 4.0, não aconteceu. Agora, de outro lado, nós estamos vendo um problema colossal que é aquilo que eu descrevi no começo, que a tecnologia, o que ela cria? Boutiques ultravalorizadas, software atendendo de forma massificada e você elimina a classe média.
E
o meio desaparece. Ou seja, você tem um exército de pessoas lutando para sobreviver e do outro lado, pessoas que dominaram tudo isso, incorporaram e criaram empresas incríveis que vivem como nunca, né? Ou seja, por isso que as pessoas, tem alguns que até falam isso no Vale do Silício, né? Nunca foi um tempo tão incrível para a pessoa se tornar um trilionário e nunca foi tão difícil a pessoa comprar uma casa. Uhum. Você olha todos os índices de quanto custa uma casa em qualquer lugar do mundo em relação à renda das pessoas, isso nunca foi tão elástico. Então, enfim, talvez um pouco da preocupação esteja aí nesse caminho.
Ibra Dicas.
Um tema que, né, traz muita, como eu falei, muitas reflexões, um tema que a gente poderia debater por horas aqui. Infelizmente, nosso tempo está indo para o final. Eu vou abrir aqui o nosso quadro Ibra Dicas, que é um quadro que a gente tem para indicação de algum conteúdo, algum vídeo, algum texto relacionado ao tema. A minha dica eu já deixo aqui, é o 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Fenomenal, ele fala muito sobre essa questão da inteligência artificial, fala muito sobre dados, né, proteção de dados, é muito bacana. E essa questão da inteligência artificial, ele tem uns exemplos ali da área biológica, né, que mostram justamente, até reforçam essa inevitabilidade, né? Ele tem alguns dados lá sobre diagnóstico de câncer, né, a partir de determinado exame, e a tecnologia é muito melhor que o médico. E aí você vai deixar de salvar uma vida para privilegiar o médico? Não, não faz sentido. Então, fica a dica aí desse livro para quem quiser acompanhar mais. E você, Arthur, o que você pode trazer? Pode até ser um conteúdo seu aí que você tenha, das suas palestras, sobre esse tema em especial.
Bom, esse tema aí, enfim, a cada semana muda tudo, né? Então, já te agradeço pelo convite, você podia ter feito essa entrevista com o ChatGPT, eu fico feliz que eu até o momento, espero ter ainda sido minimamente útil, né? Então, a dica fica aí de me seguir no Instagram, no LinkedIn, todo dia eu coloco conteúdo lá com as minhas inquietações. E com relação à IA, a sugestão fica de uma das maiores experts do mundo nessa área, que é a Amy Webb, ela dá palestra todo ano no South by South, SXSW, e ela tem um livro, é o penúltimo livro dela, falando sobre as 9 gigantes, as 9 empresas que basicamente estão dominando todo esse mercado de IA e o porquê que essa é a nova fronteira dos negócios. Só que é interessante notar que esse livro tem 1 ano e pouco, 2 anos, então assim, é muito interessante para notar o impacto da IA na economia, mas no livro não estava a OpenAI, que está revolucionando tudo com o ChatGPT, então é só para mostrar o quanto que as coisas são perecíveis atualmente.
De um dia para o outro, né? Maravilha. Arthur, agradeço muito, cara, por você ter, né, dedicado o teu tempo aqui com a gente, né? Muito legal para a gente ter uma pessoa com um grau de conhecimento, né, e atualização sobre um tema que é tão, como você mesmo falou, assim, é tão volátil, né? É muito legal para a gente poder ter aqui você para trocar essa ideia e para trazer um pouco aqui para o nosso mundo, que é do direito imobiliário. Então, agradeço muito. A gente vai deixar as tuas informações também para quem quiser te seguir. A gente vai colocar na descrição do episódio. Então, pessoal, sigam lá o Arthur. E Arthur, muito obrigado e até a próxima.
Esse foi o Ibra Dicascast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.